A gente pode continuar a leitura de Filipenses, capítulo 2, agora. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço.
Nosso irmão, na sua palavra,
brought before us some of these verses, so we don't have to look at them.
trouxe para nós alguns desses versículos, então nós não precisamos falar muito sobre eles.
What he brought before us, he prepared us for what we have in this chapter.
E o que ele trouxe nos preparou para o que nós temos neste capítulo.
And we have often this portion is read on a Lord's Day morning.
E muitas vezes essa porção é lida no domingo pela manhã.
We often read perhaps from verse 5 down to the end of verse 10.
Nós normalmente lemos do versículo 5 até provavelmente ao final do versículo 10.
And this speaks of some of the sufferings of Christ.
E fala sobre alguns dos sofrimentos de Cristo.
This is not his atoning sufferings.
Mas aqui não são seus sofrimentos expiatórios.
Because he says here, let this mind be in you.
Porque no começo ele fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento.
So this couldn't possibly be his atoning sufferings because that couldn't be our mind.
Então por isso nós sabemos que não tem a ver com os sofrimentos expiatórios, porque nós não poderíamos fazer isso.
But it's good for us sometimes to end with the fifth verse instead of starting with the fifth verse.
Mas às vezes é bom começar a leitura com o final do versículo 5.
He takes in the first few verses.
Ele fala nos primeiros versículos.
It's so easy for us to be characterized by self-ambition.
É tão fácil para nós sermos caracterizados por uma ambição egoísta.
But he speaks here of us being in lowliness of mind and esteeming other better than themselves.
Mas ele fala aqui para nós estarmos em uma posição de humilhação e estimando os outros melhores, sendo melhores do que nós mesmos.
Our tendency is to esteem ourselves better than everyone else.
E a nossa tendência é pensar que nós somos melhores do que os outros.
It would help us a lot in the assembly if we would see the Spirit of Christ in everyone.
Seria de ajuda para a nossa assembleia se nós víssemos o Espírito de Cristo em todos.
And esteem ourselves better, esteem ourselves, our brethren, much better than us.
E ter os nossos irmãos em mais estima do que a nós mesmos.
You know, the apostle does that in various places.
O apóstolo faz isso fala sobre isso em várias passagens.
He said he was the least of the apostles.
Ele fala que ele era o menor dos apóstolos.
He said he was less than the least of all saints.
Ele era o menor dentre os santos, dentre os salvos.
And then he says he was nothing.
Depois ele diz que ele não era nada.
That was a very good characteristics for him to have and to share with us.
E isso era uma boa característica para ele ter e para compartilhar conosco.
O ponto principal no capítulo 2, o irmão já disse pela manhã, é que Cristo, ele é o nosso exemplo. No início do capítulo, ele fala, no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. E como nós podemos fazer isso? Tendo o próprio Senhor Jesus como nosso exemplo. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, nos próximos versículos que foram citados, até o versículo 10, mostra o nosso exemplo perfeito de conduta. E aqui nesse versículo 5, quando diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, uma outra tradução traz a seguinte sentença: de sorte que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Então o ponto principal aqui é, Cristo é o nosso exemplo. Quando nós tomamos o Senhor Jesus Cristo como nosso exemplo, de fato, nós podemos cumprir esses versículos que falam que nós não devemos fazer nada por contenda, que nós não devemos fazer nada por vanglória, mas ser humildes, como o versículo 3 diz, cada um considere os outros superiores a si mesmos. E isso é possível, irmãos. É tão possível que, mais adiante neste mesmo capítulo, Paulo cita aqui dois exemplos. Dois exemplos de irmãos que, por ter Cristo como exemplo em suas vidas, eles também demonstravam Cristo nas suas atitudes. Olha o que ele fala de Timóteo no versículo 19. Aqui ele está dando um testemunho também de Timóteo. Versículo 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então aqui, Paulo está mostrando para nós que Timóteo ele tinha esse testemunho, de que era alguém que de fato tinha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Timóteo tinha a mesma mente que havia em Cristo Jesus, e por isso ele podia praticar isso com um bom testemunho. Ele não buscava o que era seu, mas ele se importava com os irmãos. É por isso que ele fala com tanta propriedade a respeito de Timóteo no versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Timóteo não olhava para si mesmo. Timóteo não olhava para suas ambições. Mas ele simplesmente, por amor aos irmãos, ele colocava os irmãos à frente. Ele considerava os irmãos mais importantes que as suas próprias ambições ou seus próprios desejos. E por que Timóteo fazia isso? Porque Timóteo tinha o mesmo sentimento, a mesma mente que havia em Cristo Jesus. Adiante, neste mesmo capítulo, Paulo cita um outro irmão, Epafrodito, versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele. Até aqui. Então, o que tinha aqui o testemunho de Epafrodito? Epafrodito, Paulo nos fala que ele ficou doente. E não foi uma doença qualquer, foi uma doença sim grave, quase até a morte. Mas qual era a preocupação de Epafrodito? Epafrodito é dito aqui, a respeito dele, que ele não se preocupava com ele próprio, se ele ia morrer ou não, mas ele estava preocupado com os irmãos. Ele estava preocupado porque os irmãos souberam que ele estava doente. Ou seja, ele colocou a preocupação dos irmãos para com ele acima de suas próprias preocupações. E como isso é possível, irmãos? Porque Epafrodito também tinha a mente de Cristo. Ele tinha o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Então isso é perfeitamente possível. O irmão David disse, no versículo 5, que isso é para nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Isso é possível. Quando nós temos esse mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, nós podemos dar esse testemunho. Testemunho de não ter vanglória, de não ter uma vida ambiciosa, mas sim colocar os interesses dos irmãos à frente dos nossos próprios interesses e dar esse bom testemunho. Por isso que Paulo cita, ao longo do capítulo 2, dois outros exemplos de irmãos que, de fato, praticavam isso. Tinham a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Que o Senhor possa, né, nos encorajar a ter esse exercício, de ter a mesma mente do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter o mesmo testemunho, o mesmo exemplo desses irmãos aqui, como Timóteo e Epafrodito.
Paul was a very good example of this that our brother's been bringing before us.
Paulo era um bom exemplo disso que o irmão trouxe diante de nós.
I'm going to jump ahead to the third chapter to show this.
Eu vou pular para o próximo capítulo para mostrar isso.
Just before we do that, if we look at verse 12.
Antes de fazermos isso, se nós notarmos no versículo 12.
At the end of the verse, the apostle says, "Work out your own salvation with fear and trembling."
O apóstolo diz, "Operai a vossa salvação com temor e tremor."
Now the reason he says trembling,
e a razão que ele fala tremor,
because there's enough flesh in any one of us to spoil the assembly.
Porque existe carne suficiente em cada de nós para estragar toda a assembleia.
But let's look at what we have in chapter 3.
Mas vamos ver o que nós temos no capítulo 3.
Paul shows that if anybody, he could have had confidence in the flesh.
Paulo fala que entre todos ele poderia ter confiança na carne.
He says that in verse 4.
Ele diz isso no versículo 4.
Read it for us.
Diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu.
So, and right after that, he mentions a number of things that were characteristics that had to go.
E então, logo após, ele começa a mostrar algumas coisas que eram características de coisas que deveriam ser deixadas de lado.
Things that he could glory in.
Coisas que ele poderia se gloriar.
But they had to be put in the place of death.
Mas elas deveriam ser colocadas no lugar de morte.
I like to look at this.
Eu gosto de ver essa porção
as Paul's seven dips.
Como os sete mergulhos de Paulo.
So I'll explain that.
Então eu vou explicar.
Remember Naaman?
Lembrem de Naaman?
He had to go seven times in the Jordan.
Ele teve que mergulhar sete vezes no Jordão.
This is Paul's seven dips.
Estes são os sete mergulhos de Paulo.
This is what it sounds like.
É como parece aqui.
Circumcised the eighth day.
Circuncidado no oitavo dia.
That's covenant pride.
Esse é o orgulho da aliança.
It had to go.
Tinha que ir embora.
Then he says of the stock of Israel.
Ele fala da linhagem de Israel.
That was national pride that had to go.
Esse era orgulho nacional, também deveria ir embora.
He said of the tribe of Benjamin.
Depois fala da tribo de Benjamim.
That was tribal pride that had to go.
Esse era o orgulho da tribo, também tinha que ir embora.
He says here as touching the law of Pharisee.
É segundo a lei fariseu.
That's religious pride, it had to go.
Esse era um orgulho da religião e também deveria ser abandonado.
He says he was a Hebrew of the Hebrews.
Hebreu dos hebreus.
That's racial pride, it had to go.
Esse era um orgulho da raça e também deveria ser abandonado.
In verse 6 it says concerning zeal.
E no versículo 6 ele diz segundo zelo.
Oh, he had zealous pride, it had to go.
Ele também tinha um orgulho por ser zeloso e também deveria abandonar.
And then he says in verse 6 touching righteousness, which is of the law blameless, that's righteous pride, it had to go.
E aí depois ele diz, segundo a justiça, que é na lei irrepreensível. Então era um orgulho da sua própria justiça e também deveria ser abandonado.
All those things that he could be proud of, they had to go.
Todas essas coisas que ele poderia se orgulhar deveriam ser abandonadas.
He took the low place just like the Lord Jesus did.
Ele tomou a posição de humilhação como o Senhor Jesus tomou.
Now, what does that look like practically?
Então, como que isso tem um efeito prático para nós?
Let's look back at Acts 20.
Vamos voltar a Atos capítulo 20.
Acts chapter 20.
Atos capítulo 20.
So you remember we spoke this morning about Paul calling the elders of Ephesus.
Nós lemos essa manhã sobre Paulo chamando os anciãos de Éfeso.
And he explains to them his conduct while he was among them.
E ele explica para eles qual era a sua conduta enquanto ele estava entre eles.
In the end of the 18th verse, he says, I've been with you at all seasons.
E no final do versículo 18, ele diz, como em todo este tempo me portei no meio de vós.
And it was the same in all seasons.
E ele era o mesmo em todo esse tempo.
The rainy days, the cold days, the hot days.
Nos dias frios, nos dias chuvosos, nos dias quentes.
It didn't matter what kind of a day it was, I was consistent.
Não importa o tipo de dia que era, eu fui consistente.
And then in verse 19 it says, serving the Lord with all humility of mind.
Então ele diz no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade.
He didn't try to take a place among them.
Ele não tentou ter uma posição entre eles.
He manifested that spirit of Christ that our brother brought before on the address.
Ele manifestou este espírito de Cristo, como o irmão falou para nós na palavra, para Grace.
That humility of mind.
Ele tinha humildade.
And he says, with many tears.
E ele diz, com muitas lágrimas.
He says in verse 20, I kept back nothing that was profitable unto you.
No versículo 20 ele diz, nada deixei de vos anunciar e ensinar publicamente.
And then he said, I showed you and taught you.
Ele diz que eu ensinei, publicamente pelas casas. What's the verse? No versículo 20.
I gave the example first and then I taught you.
Ele falou, eu vos dei o exemplo e então eu ensinei.
This is the spirit that the apostle had.
Este era o espírito que o apóstolo tinha.
That he speaks about in the third chapter of Philippians.
Que ele fala no terceiro capítulo de Filipenses.
That is the spirit of Christ that we have in the second chapter.
Que é o espírito de Cristo que nós temos no segundo capítulo.
Well, these are good things for all of us to see that spirit of Christ.
E essas são coisas muito boas para nós observarmos o espírito de Cristo.
And if we have that spirit when we're dealing one with another,
e se nós temos esse espírito quando estamos lidando uns com os outros,
we're never going to take a high place above our brethren.
Nós nunca vamos querer tomar uma posição mais alta em cima do nosso irmão.
We'll go about them with humility of mind, like the Lord Jesus had.
Nós vamos a eles com uma mente em humildade, como o Senhor Jesus.
There's a very important principle in verse 12.
Tem um princípio muito importante no versículo 12.
He says to them in verse 12, work out your own salvation with fear and trembling.
Ele diz no final do versículo 12, operai a vossa salvação com temor e tremor.
That's not the salvation of our soul.
E essa não é a salvação da nossa alma.
That's the salvation of the assembly.
É a salvação da assembleia.
I had a text from a brother just this week.
Eu recebi uma mensagem de um irmão nessa semana.
He said, I'm having trouble with a brother in the assembly.
E ele disse, eu estou tendo alguns problemas com um irmão na assembleia.
So I'm going to ask for a letter of commendation so I can go to another assembly.
E então vou pedir por uma carta de recomendação para ir para outra assembleia.
I said, brother, you're running from the problem.
E ele disse, irmão, você está querendo fugir do problema.
That's not what it says here.
Isso não é o que diz aqui.
The reason that Paul says work out your own salvation with fear and trembling,
a razão que ele diz que nós deveríamos operar nossa salvação com temor e tremor,
Paul was in prison.
Paulo estava em prisão.
He couldn't come to them.
Ele não podia ir até eles.
They couldn't go to him.
Eles não podiam ir até ele.
He says you need to work that out yourself.
E ele, é como se ele faz, vocês precisam operar isso, trabalhar isso entre vocês mesmos.
You got the Lord in your midst.
Vocês têm o Senhor no meio de vocês.
Yeah, there's difficulty among brethren.
Claro que existe dificuldades entre os irmãos.
But if you have this spirit of Christ that we've been reading about,
mas se vocês tiverem o Espírito de Cristo do qual nós estamos lendo agora,
you'll be able to work those things out yourself.
Vocês vão ser capazes de trabalhar nessas coisas por conta própria.
You won't need me, Paul.
Vocês não vão precisar de mim, Paulo.
The Spirit of God is there.
O Espírito de Deus está aí.
And if you have this spirit that we've been talking about,
e se vocês tiverem esse espírito que nós estamos lendo sobre ele,
you'll be able to work things out yourself.
Vocês vão ser capazes de resolver as coisas por conta própria.
And that's a good thing for all of us when there are difficulties in the assembly.
E isso é bom para todos nós quando tivermos dificuldades na assembleia.
Remember, this is in view of what we're going to look at of two sisters that were having a hard time.
Lembrem-se de que tudo isso tem a ver com o que nós vamos ver mais à frente, que era duas irmãs tendo problemas uma com a outra. Ele não fala para uma das irmãs, ah, você tem que ir para outra assembleia. Não, ele diz, vocês têm que trabalhar e resolver essas coisas entre vocês.
So what's our tendency?
E qual é a nossa tendência?
Our tendency was, okay, we'll do that.
A nossa tendência é dizer, ok, vou fazer isso.
But I'll be unhappy about it.
Mas eu vou ficar bem chateado por isso.
So what does Paul say?
Então, o que Paulo diz?
Do all things without murmurings and disputings, in verse 14.
No versículo 14 ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas.
Let's not just have a bad spirit while we try to work things out.
Isso não é só a respeito de ter um mau espírito quando estamos tentando resolver algum assunto.
Let's work them out with the spirit of Christ.
Vamos tentar resolver, mas com o Espírito de Cristo. Eu vou citar o nosso irmão Pizzi aqui.
In his very good address to us.
Na sua palavra que ele trouxe para nós hoje.
He turned us to Revelation 4.
Ele abriu em Apocalipse capítulo 4.
Where he took up the thought of the Lord Jesus judging as creator.
Que ele falou sobre o Senhor Jesus julgando como criador.
So this is what he brought before us in verse 11.
Então isso foi o que ele trouxe para nós no versículo 11.
Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, For thou hast created all things, and for thy pleasure they are created.
Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
And that is exactly the thought that we have in our chapter.
E este é exatamente o pensamento que nós temos no nosso capítulo.
Look at what it says in verse 13.
Olha o que é dito no versículo 13.
Philippians 2, verse 13.
Filipenses 2, 13.
For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. The very same thought.
Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O mesmo pensamento.
The very thing that our brother was bringing before us in the address.
A mesma coisa que o irmão trouxe para nós na sua palavra.
Isn't that something for us to realize that we've been made for the pleasure of God?
Será que isso não é algo que deveríamos meditar, que nós fomos feitos para satisfazer a boa vontade de Deus?
I'm afraid sometimes my behavior doesn't look like it's much of a pleasure to God.
Eu tenho medo de que muitas vezes o meu comportamento não é algo que traga prazer para Deus.
But if I manifest the spirit that we have here,
mas se manifestarmos o espírito que nós somos apresentados aqui,
it will be for the pleasure of God.
Será para o prazer de Deus.
Eu queria também trazer um pensamento sobre também o capítulo 2, lá no início. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim os versículos 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Uma outra tradução traz, no versículo 1, a seguinte sentença. Portanto, já que existe conforto em Cristo, já que existe consolação de amor, já que existe comunhão no Espírito, já que existem entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. O interessante é que nessa carta, praticamente em todos os capítulos, essa frase, sintais o mesmo, ela está presente. Capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 4 também ela aparece, de ter o mesmo sentimento, sentir a mesma coisa. Esses versículos 1 e 2, eles falam que Paulo aqui, ele fala aos filipenses que eles devem sentir o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso significa caminhar em comunhão, sabe? Como o irmão citou na reunião de mais cedo, ele está falando várias coisas para só depois, então, citar o problema que estava acontecendo ali em Filipos. É só no capítulo 4 que ele aborda diretamente ali o problema que havia entre aquelas irmãs. Mas ele vai trazendo o antídoto antes. Ele já vai trazendo ali o antídoto àquele problema nos capítulos anteriores. E sentir o mesmo amor, sentir o mesmo ânimo, sentir uma mesma coisa, não quer dizer que os irmãos devam ser exatamente iguais. Na Assembleia, a Assembleia ela é formada de vários irmãos com histórias diferentes, características diferentes. Isso não significa que todos os irmãos, por exemplo, gostem de uma mesma cor ou gostem de coisas peculiares de maneira igual. Não é isso. Mas é que, em relação a andar com Cristo, andar em Cristo, todos nós temos que ter o mesmo passo. O exército, quando marcha, os soldados não marcham de maneira descoordenada. Eles marcham de maneira organizada, coordenada. Essa é a marcha do exército. Quando nós caminhamos como uma assembleia, nós devemos caminhar sentindo o mesmo, coordenados, com a mesma comunhão, o mesmo amor, o mesmo sentimento. Isso também me lembra o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Aqui Paulo também apresenta um antídoto contra as dissensões. Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então, o remédio, o antídoto para a dissensão é que nós tenhamos o mesmo parecer, o mesmo sentimento, dizendo a mesma coisa, unidos em pensamento. E quem é que nos une? Qual é o pensamento que nos une? É o próprio Senhor. É o Senhor e a sua palavra. Quando nós olhamos para o nosso Senhor, conhecemos a sua palavra e a obedecemos, nós andamos no mesmo sentimento, no mesmo amor, no mesmo passo. Nós não andamos de maneira descoordenada, mas nós andamos de maneira uniforme. É isso que o Senhor quer de nós. Agora, se cada um quiser andar de um jeito diferente, pensando somente em si próprio, ah, eu gosto de fazer assim, ah, a minha opinião é de fazer assado, aí as dissensões elas aparecem, os problemas eles ficam evidentes. Mas quando nós olhamos para o Senhor e para a sua palavra e somos obedientes a ela, nós andamos no mesmo passo, no mesmo sentimento, unidos na mesma disposição mental.
Esta palavra que o irmão trouxe para nós em 1 Coríntios,
I'll just make a comment in connection with the wording.
Eu só vou fazer um comentário a respeito de como é ela é trazida.
When it says there in verse 10 that ye be perfectly joined together in the same mind,
quando diz no versículo 10 que antes sejais unidos em o mesmo pensamento,
the word there is only three times in the word.
A palavra que é trazida aqui só é mencionada três vezes na palavra.
Perfectly joined,
que é unidos perfeitamente.
The Greek word,
a palavra em grego,
is mended,
é emendado ou consertado.
It suggests that there's been a tear.
E isso sugere que houve uma ruptura.
It's the same word as we have when the Lord Jesus came and called James and John. It says they were mending their nets.
É a mesma palavra usada quando o Senhor chamou Tiago e João, fala que eles estavam consertando as suas redes.
The other place it's used is in Galatians chapter 1.
E a outra vez que é usada em Gálatas capítulo 1.
The first verse says if a man be overtaken in a fault, chapter 6, verse 1, if a man be overtaken in a fault,
a segunda vez é em Gálatas capítulo 6 que diz que se algum homem for surpreendido em uma falta,
ye that are spiritual, restore such an one.
Vós que sois espirituais, restaurai o tal.
That word is also mend.
Essa palavra, restaurai, também é emendar ou consertar.
We need benders in the assembly.
Nós precisamos de pessoas que façam essa obra de consertar na Assembleia.
We had good menders in the assembly, we wouldn't have very much discipline.
Se nós tivermos muitos destes na Assembleia, nós não teríamos muitas disciplinas.
When Jonathan and I were down south,
quando Jonathan e eu estávamos no sul do Brasil, em Balneário Camboriú,
a year ago, when was it?
2 anos atrás.
So we took a walk on the beach.
Nós estávamos andando na praia.
And we watched some fishermen. They had a net way out in the bay.
Nós vimos alguns pescadores, eles tinham lançado a rede na baía.
It was a big net.
E era uma rede bem grande.
And they were pulling in. There was about probably 15 or 18 men all pulling this net in.
Tinha provavelmente uns 15 a 18 homens puxando essa rede.
And as they were getting the last part of the net in,
e quando eles estavam chegando na última parte que deveriam puxar,
there was a man in the water,
tinha um homem dentro da água,
and he was pushing this net,
e ele estava empurrando esta rede,
because most of the fish were there,
Porque a maioria dos peixes estavam ali.
And there was a tear in the net.
E havia um rasgo na rede.
And the fish were jumping out through that tear.
E os peixes estavam pulando para fora por causa daquele rasgo.
That tear needed to be mended.
Aquele rasgo precisava ser emendado, consertado.
That's the thought in Galatians 6, that's the thought in 1 Corinthians 1.
Este é o pensamento de Gálatas 6 e também aqui em 1 Coríntios 1.
The thought of mending.
O pensamento de consertar.
We use this expression sometimes in English that people fall through the cracks.
A gente tem uma expressão em inglês, seria como a pessoa escapando entre os dedos.
When there's not proper shepherding care in the assembly, people disappear.
Quando não há um pastoreio na assembleia apropriado, as pessoas vão desaparecer.
Well, this being of one mind that we're speaking about in Philippians,
e este termos uma só mente, como é falado aqui em Filipenses,
it doesn't just happen by itself.
Não acontece por acaso ou por si só.
There needs to be real exercise of soul with all of us.
Deve haver um verdadeiro exercício de alma em todos nós.
That there aren't those that disappear out of the assembly.
Para que não haja aqueles que vão desaparecer da assembleia.
He says in verse 15,
ele diz no verso 15,
we live in a crooked and perverse nation.
Que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa.
But he says here, you're to shine as lights in the world.
Mas ele diz que nós deveríamos brilhar como luzes no mundo.
This shining,
este brilhar, resplandecer,
it's only twice in the word.
Só aparece duas vezes na palavra.
The word is a luminary.
A palavra aqui é de um luminário ou de um astro.
It's a light that it's a light that doesn't have its own light.
É uma luz que não tem luz própria.
It's reflected light.
Mas é uma luz que ela é refletida.
That's what the moon is.
É isso, como a lua.
The moon doesn't have its own light.
A lua não tem uma luz própria.
It reflects the light of the sun.
Ela reflete a luz do sol.
And that's what we're to do in this dark world.
E é isso que nós deveremos fazer neste mundo de trevas.
I enjoy going into a jeweler shop.
Eu gosto de ir numa joalheria.
And looking at diamonds.
E ver os diamantes.
They all sparkle in the light.
Eles brilham na luz.
But if you'll notice,
mas se você notar,
the background of them all is always a dark background.
O fundo onde eles colocam os diamantes sempre é escuro.
It's either dark black or dark blue.
Pode ser de azul escuro ou então preto.
It's always dark.
Sempre é escuro.
And it makes the diamonds shine so bright.
E isso faz com que os diamantes brilhem mais.
We live in a dark world.
Nós vivemos num mundo de trevas.
Ah, if we manifest the spirit of Christ that we have here,
se nós manifestarmos o Espírito de Cristo que nós vemos aqui,
we're gonna shine in this dark world.
Nós vamos resplandecer neste mundo de trevas.
And it's gonna be a real testimony in this world.
E isso será um verdadeiro testemunho neste mundo.
Mal mencionou consertar as redes, estou pensando até naquele versículo em Marcos 1, versículo 19, que o irmão mencionou, ele fala, passando ali, Marcos 1, 19, passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. O irmão mencionou uma coisa muito importante, mesmo estava pensando, quanto a esse consertar as redes também na Assembleia. Às vezes eu queria aplicar dessa maneira, às vezes há certos problemas até de relacionamentos, como nós estamos vendo aqui em Filipenses, nós vamos ver em Filipenses, e o apóstolo já está tratando desse assunto, mas às vezes na Assembleia existem problemas até de pessoais, porque uma coisa é nós andarmos, né? Andarmos uma semana juntos, um mês, um ano. Quando vão passando os 10 anos, 20 anos, nós já conhecemos mais ou menos um ao outro. E às vezes até um olhar pode ser um motivo de romper um laço. Eu estou aplicando dessa maneira, sabe? dificuldades que nós temos de comunhão na Assembleia. Então, esse consertar as redes é algo muito importante, sabe? E eu vou aplicar assim, às vezes é uma conversa que eu vou chamar o irmão para minha casa, tomar um café, comer um pão sem glúten lá, e passarmos um tempo juntos. E trazer esses assuntos, né? Às vezes nós podemos, aplicando dessa maneira, tá? Nós consertamos essas redes. E às vezes também nós vemos um outro sentido, que é em Marcos, Lucas capítulo 5, quando eles estão no versículo 2, capítulo 5 de Lucas, versículo 2, ele fala: e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Consertar e lavar. Então, às vezes, com o passar do tempo, eu não sou pescador, mal sei como é que faz para jogar rede, mas a gente vê como eles fazem. Os pescadores, eles estão sempre, com uma certa frequência, lavando as redes. A gente pode falar também no Evangelho, né? Às vezes certas coisas que vão grudando em nós, nessa rede, nós podemos usar para pregar a palavra, elas vão atrapalhando, porque o peixe, eu penso assim, né? Se a rede está suja, o peixe vê alguma sujeira virando, vai espantar, ele vai escapar. A intenção é que o peixe não veja a rede para que ele seja pego, né? Então, às vezes, a rede, nossa, eu vou aplicar dessa maneira também. Alguns hábitos que nós temos, algumas coisas que não são propriamente úteis na vida cristã, maneira de falar, vestir, ou outras coisas também, que nós vamos pegando nesse mundo, porque esse mundo ele sempre nos influencia de alguma maneira, porque nós estamos no mundo, não tem jeito de sair do mundo. Então, às vezes, uma coisa que nós vemos, uma moda que surge, um comportamento novo que nós vimos um artista de não sei onde, de cinema fazendo, eu vou querer ser igual o artista, tendo um comportamento que muitas vezes é prejudicial, assim, né, para o testemunho cristão em si. Então, esse lavar as redes é uma coisa muito, muito necessária também, o consertar as redes e o lavar as redes também, sabe? Ver se tem alguma coisa aqui que está espantando os peixes, está muitas vezes aplicando de outra maneira, atrapalhando, né, nosso relacionamento. Às vezes isso pode causar uma distância entre os irmãos. Estão vendo certas coisas em mim que dificulta a comunhão. E tem uma outra coisa também. Quando o irmão até falou desse resplandecer como astros no mundo, também existiam, lembra no templo? Estou pensando em Êxodo, capítulo 30 e 25, versículo 38, lá no início, né? Depois de Gênesis, tem Êxodo, capítulo 25, versículo 38, tinham os espevitadores. Então fala, os seus espevitadores, os seus apagadores são de ouro puro. Apagadores são de ouro puro. Então esses espevitadores, que eram de ouro, né, falando da justiça divina, eles eram úteis nas lâmpadas, porque conforme as lâmpadas, eu não sei exatamente também como é que funcionava nesse momento aqui, mas esses espevitadores serviam para tirar a borra, se tivesse o pavio, para cortar esse pavio, para que a lâmpada tirar essas coisas que estavam impedindo a lâmpada de dar a sua luz, iluminar a sua luz. Isso o sacerdote tem que tomar cuidado em relação a isso. Ele vai usar, então, esses espevitadores, né? Então, é uma coisa que nós temos sempre que... E o Senhor vai nos ajudando nesse sentido, né? De tirar aquelas coisas que estão atrapalhando essa luz resplandeça. O apóstolo está tratando desse assunto aqui, porque ele fala, versículo 15, fala para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros ou luzes no mundo, né? Então esses espivitadores também são necessários, né, para tirar aquilo que está atrapalhando a luz de ser manifesta. Né?
Essa questão dos astros aqui é interessante que o irmão falou. Ele falou sobre a possibilidade de nós, na nossa caminhada cristã, deixarmos de olhar para o Senhor e olhar para o mundo. Né? O astro, como a lua foi dado o exemplo, a lua ela reflete a luz de quem? Do sol. Ela não reflete a luz da Terra ou de outros planetas. Os astros eles não refletem a luz dos planetas. Os astros eles refletem a luz do sol. Então, nós como luz no mundo, nós refletimos a quem? Ao nosso Senhor. Nós não refletimos se nós olharmos para o mundo. Né? O irmão Pizzi citou a questão de, às vezes, olhar para um ator da moda, um cantor. Às vezes, vou usar uma linguagem moderna, os memes, né? Muitas vezes a gente quer viver os memes que estão em alta na internet e isso, às vezes, pode moldar o nosso comportamento, a maneira de falar, a maneira de vestir. Mas é claro, irmãos, como astros aqui, nós refletimos o Senhor. O objeto do nosso exemplo, o capítulo 2 fala Cristo, nosso exemplo. Não é mundo, nosso exemplo. É Cristo, nosso exemplo. Então, quando nós olhamos para Cristo, quando nós temos o mesmo sentimento de Cristo, né, nós refletimos isso com um testemunho, como foi citado aqui o próprio Paulo, Timóteo, Epafrodito e muitos irmãos que refletem, né, essa luz. Então, de fato, irmãos, isso é muito óbvio para nós que somos cristãos. Nós temos que olhar para o Senhor. Não ficar olhando e usando como exemplo qualquer pessoa ou coisa que não seja o Senhor. Isso é que deve ser o nosso objeto, né, de atenção, de exemplo, de vida. Cristo. Recentemente estivemos em Aracaju e eu ouvi lá uma história que eu achei bem interessante e acho que cabe aqui. O Levi, filho dos irmãos Alan e Poliana, ele estava com um coleguinha da escola e o coleguinha da escola virou para ele e falou: olha, eu vou para Disney. E aí o Levi: ah, eu não tenho nenhum problema com isso, eu vou para Caruaru para estar com os irmãos e o Senhor. Então, olha o Levi dando um exemplo de que nós temos que querer estar aonde o Senhor está com os irmãos. Esse é o nosso objeto, Cristo. Né? Ao invés de nós ficarmos olhando para o mundo, nós temos que olhar para o Senhor. Isso é que nós devemos fazer. E é isso que a palavra aqui nos encoraja. Capítulo 2, Cristo, nosso exemplo. Aliás, o livro todo de Filipenses fala de Cristo. Nossa vida, nosso exemplo, nosso alvo, nosso poder. É o resumo do livro de Filipenses.
Isso tudo que os irmãos trouxeram aqui de Filipenses, principalmente essa questão de cada um buscar o que é seu e não o que é de Cristo. Também Paulo fala isso aos Coríntios, que os Coríntios estavam querendo ser superior uns aos outros. É um exemplo que não devemos seguir. E tanto lá em 1 Coríntios quanto aqui em Filipenses, de uma maneira bem resumida, nada mais é do que a carne ter nação aonde não deveria. Porque se nós olharmos para Cristo, essas coisas não vão acontecer. O Pizzi deu até pensando ali em Coríntios capítulo 13, falou bem um pouquinho disso, né? O amor, ele não visa seu próprio interesse. Ele simplesmente se doa, sem esperar recompensa, sem esperar retorno. Simplesmente ele se doa, ele faz. E é esse sentimento que nós temos que ter. A questão de ser superior, os irmãos já explicaram muito bem. Devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. O que nós temos, irmãos, nas coisas do Senhor? O que somos? A nós só temos responsabilidade de fazer a vontade do Senhor. Nós somos vasos, vasos quebradiços na mão do Senhor. Se nós deixarmos Ele nos moldar segundo a Tua vontade, nós certamente vamos fazer tudo aquilo que é da vontade dEle. Porque se nós, em vez de querer ser superior uns aos outros, compadecer com nossos irmãos, pensando ali em Coríntios, no capítulo 12, né, se um membro sofre, todos padecem com ele. Se um é honrado, todos se regozijam com ele. Então, não vai haver esse sentimento de nós querermos ser alguma coisa. Lá em Gálatas fala, né, eu acredito que em Gálatas 6, aquele que curte ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Nós devemos estar o momento todo nos julgando. Em Filipenses, só voltando um pouquinho aqui no capítulo 1, no versículo 29, fazendo uma aplicação nesse sentido, Filipenses 1, 9, ele fala assim: pois vós foi concedido por amor a Cristo, não somente crer nele, mas ainda o padecer por ele. Se nós compadecer com nossos irmãos, sentir as cargas dos nossos irmãos, preocupar com nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, porventura não estamos padecendo por Cristo? Um membro do corpo, ele não combate um contra o outro, pelo contrário, eles trabalham junto em favor do mesmo corpo, para que haja unidade nesse corpo, haja uma sincronização do corpo. E assim nós devemos ser com nossos irmãos. Ainda que às vezes nossos irmãos, de alguma forma, nós vamos ver um pouquinho à frente, em Filipenses mesmo, às vezes dificulta a situação um pouquinho. Mas nós devemos ser pacificadores e não, vamos dizer assim, algo que traz incendiar mais esse problema. Procuramos as coisas que servem para a paz. Para a paz. Devemos ser auxílio uns aos outros e não empecilho, servir de tropeço para os nossos irmãos. Veja, irmãos, o Senhor morreu por cada um de nós. Nós todos pertencemos a Ele. Nessas contendas, já tem um que nos acusa diante de Deus. Não precisamos ser acusadores de nossos irmãos. Não precisamos de forma alguma fazer o papel de inimigo. Muito pelo contrário. Devemos fazer aquilo que nós fomos chamar. Cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. E assim nós vamos estar fazendo inteiramente a vontade do Senhor, sempre. Para isso fomos chamados. A carne, ela não tem espaço nas coisas do Senhor. Ela não tem espaço na Assembleia. O irmão falou algo muito interessante, que cada um de nós tem carne suficiente para destruir toda uma Assembleia. Se nós estivermos andando em espírito, nós podemos elevar o grau de comunhão em assembleia um estágio muito melhor. Então, também nesse sentido, cada um de nós, tudo que nós fizermos em assembleia ou fora dela, vai atingir nossos irmãos, seja de forma direta ou indiretamente. Procuramos com zelo as coisas dos membros do corpo de Cristo, não o nosso interesse. O amor, como já foi falado, ele não faz algo esperando recompensa. Ele não suspeita mal. Ele não trata as coisas com leviandade, mas com amor e com sinceridade, uns para com os outros.
Eu não lembro ter sido mencionado. Quando fala em... Já foi falado no capítulo 1, obrigado, mãe. No capítulo 1, versículo 6, Fala assim, entendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Hoje foi falado, né, na reunião anterior, desse tempo, né, que o justo reinará e também o Senhor estará exercendo o seu juízo. Então, existe o dia do Senhor que não é propriamente um dia, são mil anos. O Senhor vai estar agindo, né, em juízo. Então, durante esse período de mil anos. Agora, quando fala no dia de Cristo, como esse versículo 6, e também no capítulo 2, versículo 16, fala retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ele está falando mais propriamente, ainda que seja o mesmo período, um irmão escreve uma coisa para a gente meditar, esse dia de Cristo é o mesmo período do dia do Senhor. Só mil anos. Só que aí está relacionado o dia de Cristo com a glória. Como ele vem falando de resplandecer, luzes, e a glória que o apóstolo teria também por ter trabalhado com eles. Talvez nós pudéssemos até relacionar com João 17, quando o Senhor está falando, né, naquela terceira unidade, ele falou na primeira unidade, João 17, primeira unidade, capítulo 11, capítulo 17, versículo 11, depois a segunda unidade, no versículo, para que sejam, versículo 21, fala de outra unidade, eu não, mais não vou entrar nisso, mas essa terceira unidade, quando ele fala assim, no 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, perfeitos em um, para que o mundo aqui conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então aqui, nesse momento, quando que vai ser manifesta essa glória? Nesse período do milênio, mas quando ele está falando do dia de Cristo, relacionado mais à glória, repito. Quando fala do dia do Senhor, ao juízo, o Senhor julgando. Então, talvez nós pudéssemos relacionar isso, sabe? O Senhor falando, porque vocês vão olhar agora, se nós olharmos uns para os outros, nós estamos vendo glória nenhuma. Mas nós teremos glória. E aqui o apóstolo está falando da glória que, num certo sentido, que ele terá trabalhando o que ele fez, o trabalho que ele fez com os filipenses. Então, uma coisa só para a gente meditar a respeito desse dia de Cristo, como ele fala no versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, que parece ser a mesma coisa, mas o irmão faz essa distinção entre dia de Cristo e dia do Senhor. Dia de Cristo, então, relacionado mais à glória, né? O Senhor em glória, inclusive. Então, só para os irmãos meditarem sobre isso também.
So I'd just like to make a practical comment with the first verse of the next chapter.
Então, eu gostaria de fazer só um comentário prático sobre o primeiro versículo do próximo capítulo.
Chapter 3, which takes up Christ our object.
Capítulo 3, que fala sobre Cristo nosso alvo.
And he makes a thought here in this chapter and also the next chapter.
Eu vou trazer um pensamento deste capítulo e do próximo capítulo.
He says, rejoice in the Lord.
Ele diz, regozijai-vos no Senhor.
I'm going to suggest.
Eu quero sugerir
that this is our biggest testimony.
Que este é o nosso maior testemunho.
It's our joy in the Lord.
É nossa alegria no Senhor.
It's our biggest testimony to our families.
É o maior testemunho para a nossa família.
It's our biggest testimony in the assembly.
É o maior testemunho na assembleia.
And it's our biggest testimony in this world is our joy in the Lord.
E também é o maior testemunho para este mundo, é nossa alegria no Senhor.
When we lack joy in our lives,
quando nos falta alegria em nossa vida,
it's not a good testimony.
Isso não é um bom testemunho.
We enjoy being with someone that's rejoicing.
Nós gostamos de estar com pessoas alegres.
That's a characteristic that we need to develop.
Isso é uma característica que nós precisamos desenvolver.
You'll notice in chapter 4,
você pode ver no capítulo 4,
verse 11,
e versículo 11,
when he's speaking of in connection with want, he says, I have learned in whatsoever state I am therewith to be content.
Ele fala a respeito das necessidades, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
We don't arrive in this world with the spirit of total contentment all the time.
Nós não chegamos neste mundo com um espírito de completo contentamento todo o tempo.
Paul didn't.
Paulo também não.
And he said, I have learned.
Ele diz, eu aprendi.
There's a learning process in this.
Existe um processo de aprendizado, né? De aprendizagem nisso.
Sometimes that's a difficult thing for us to practice and to learn is our joy in the Lord.
E uma das coisas que é difícil para nós às vezes praticar e exercitar é a nossa alegria no Senhor.
I better not speak more, we're at the end.
É melhor não falar mais que já acabou o tempo.